Olá, eu sou a Priscila Cunha e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com a deputada mais carnavalesca da Assembleia, Bela Gonçalves, do PT, presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Bem-vinda ao Sem Protocolo, Bela.
Amei o mais carnavalesca e amei o Sem Protocolo.
Total.
Porque esse negócio de Vossa Excelência é um pouco breve,
eu vou,
né,
evitar,
gente?
O senhor aqui, mas de vez em quando escapa.
Sim, por favor, a senhora tá lá.
Deixa eu te falar, vou começar quebrando o protocolo mesmo. Quem é Bela Gonçalves fora da Assembleia? Não vale política, não vale militância. Quem é?
Ai, a Isabela Gonçalves Miranda, esse é meu nome. Eu sou filha da Jurema, uma mulher incrível, que me inspira muito também no cuidado com outras mulheres. Sou irmã da Ana Paula, da Viviane, sou tia de várias crianças lindas, minhas sobrinhas. Adoro cachoeira, gosto muito de fazer caminhada no mato, trekking.
Tem tempo para isso?
Tá faltando um pouco de tempo para os trekkings, mas as cachoeiras ainda dão um jeito. Porque eu falo que se eu não tomar um banho de cachoeira, parece que tem uma carga que fica nas minhas costas.
Sei.
Sou muito carnavalesca mesmo, adoro uma bagaceira. Então, um pagodinho, um samba. Gosto muito de viver com alegria a vida.
Eu ia falar isso. Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém. Sábado tava lá, inclusive, no samba.
Sambar bem é outra história.
Duvido.
Mas gostar, eu gosto.
Que bom. E Bela, você nasceu aqui, né, em Belo Horizonte, capital. Quando foi que começou essa coisa da militância?
Nossa.
Sua infância foi como? Foi uma infância de periferia ou não?
Não. Minha infância é uma infância de classe média. Minha mãe médica, né? A gente cresceu com ela. Meu pai morava no Espírito Santo, em outra cidade, mas eu e minha irmã fomos criadas pela minha mãe. E eu falo que quando eu era uma criança que já se indignava muito com as injustiças. E eu tinha uma característica de ser uma criancinha bastante sapatão. Então, sabe, essa coisa existe, sabe? Gostava de jogar futebol, gostava de subir em árvore, gostava de brincar com os meninos.
Ah, eu também, então, uai.
Pois é, mas na época, isso gerava já uma série de violências pra mim enquanto criança.
Sim.
E eu lembro que nas escolas, eu sempre andava com a turma daqueles que sofriam os preconceitos, que eram os excluídos, né?
Entendi.
Então, eu acho que a condição da minha sexualidade, desde muito nova, me mostrou um pouco sobre exclusões. Depois, quando eu resolvi o que estudar, eu quis estudar sociologia. E logo nos primeiros anos ali da faculdade de ciências sociais, eu começo a me envolver com a luta contra os despejos, por uso campeão coletivo. E a partir disso, conheço um movimento que estava surgindo em Belo Horizonte, que era as Brigadas Populares. É um movimento, uma organização política muito focado na moradia popular e periférica. A gente conquistou muitas casas na região metropolitana e no interior do estado, mas sempre conjugava a luta por moradia com a luta de defesa ambiental, com a luta das mulheres, com a luta em defesa da saúde.
Pois é até difícil fazer um programa com você, porque tem que durar uma hora e meia de tanta frente de atuação, né? E em casa, assim, na sua família, política fazia parte, você via isso, já, a Bela criança já imaginava que fosse ter uma atuação política?
Não, jamais. Eu, inclusive, falava que eu não queria ser de jeito nenhum. Eu lembro que nas manifestações que estavam acontecendo no Brasil todo, né, em 2013, aqui muito forte pela redução do preço da tarifa, que, aliás, é uma pauta muito forte minha, a questão, sim, da mobilidade, do transporte, alguém falou: você vai ser vereadora, menina. Eu falava: Deus me livre, não quero de jeito nenhum. Mas aí, quando começou a se articular uma série de coletivos de luta para construir um mandato popular diferente, que pudesse ocupar a política e não estar lá como sempre outros estiveram, aí eu me encantei e falei: ah, vou ser candidata para ajudar outras pessoas a se elegerem. Não achei que eu ia me eleger, imagina. Não tinha padrinho político, não tinha dinheiro para fazer campanha, não tinha nada. E olha que eu me elegi co-vereadora e depois vereadora de Belo Horizonte.
Nessa época, a criança Bela queria ser o quê?
A criança Bela queria ser cientista. Cientista maluca,
entendi,
ainda por cima. Eu queria inventar coisas.
Entendi.
Eu queria descobrir coisas. E eu sempre fui dessas, assim, criança que lia física quântica, que gostava de perguntar o porquê das coisas, que tentava entender lógicas do universo. Então, muito curiosa.
Pois é, e nessa coisa da invenção surgiu surgiu aí um Gabinetona que é super diferente, uma iniciativa que foi pioneira, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sempre tive a curiosidade, por exemplo, é uma espécie de mandato coletivo. E aí, funciona? E quando há, tipo, uma divergência interna, como é que resolve?
Olha, eu acho que se não fosse uma coisa diferente, eu não teria topado entrar. Mas, assim, a gente juntou uma série de ativistas, feministas pelo direito à cidade, indígenas, da cultura hip-hop, e falamos, vamos construir um gabinete para a gente ocupar a política e fazer diferente. E aí, muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errado, mas fato é que isso virou um exemplo para o Brasil de que a política pode ser feita na coletividade e que as lutas podem e devem dialogar. A unidade da esquerda, que é uma coisa... É um princípio político para mim. A gente tem que fazer movimentos de construir pontes e unidades na política entre aqueles que acreditam em um mundo mais justo, mais sustentável. Então, se existe uma luta feminista, ela precisa dialogar com a luta indígena. A luta dos trabalhadores informais precisa dialogar com a luta dos sindicatos. E a Gabinetona foi uma experiência que tentou juntar muitas lutas. Sim. Dali, eu levei a experiência de tentar construir frentes de resistência no Brasil. A gente estava vivendo ali o golpe contra a presidenta Dilma. Nesse momento, eu ajudei a criar a Frente Povo Sem Medo. Participamos de muitas jornadas de luta que articulavam movimentos sociais. E esse papel de articuladora de movimentos sociais, sindicais, foi o que caracterizou um pouco a minha trajetória na política. Pois e é. Caracteriza até hoje.
Aí você veio aqui para a Assembleia e continuou com essa questão da participação, né, popular. Existe uma certa dificuldade de decidir quem é a minoria que vai receber a emenda dessa vez, ou existe uma voz única que, né, o medo de... O que eu estou dizendo é o seguinte, não existe uma preocupação de, ao ouvir a população, acabar destinando emendas para o mesmo público, para o mesmo perfil de cidadão?
Eu acho que é justamente o contrário. Acho que a primeira coisa para dizer é que eu sou contra privilégios na política e contra emendas parlamentares. Inclusive, aqui na Assembleia, eu lembro que eu fui o único voto de deputada contra o aumento das emendas parlamentares para deputados estaduais. Porque eu acho que a função nossa não é destinar emenda. A função nossa é acompanhar as políticas públicas e incidir no orçamento como um todo. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido incidir no orçamento do Fundo de Erradicação da Miséria. É R$1 bilhão para enfrentar a fome e a pobreza no Estado. Isso tem muito mais impacto do que discutir emenda parlamentar. Mas, uma vez que a gente tem as emendas, a gente teve, por princípio, a ideia de transparência e também de publicidade e abertura. Então, todo ano a gente abre um edital, as pessoas mandam propostas e pessoas que eu não conheço, mas que podem trazer propostas lindas, são contemplados com emendas parlamentares do nosso mandato.
Mas qual que é o critério para selecionar?
O critério para selecionar, em geral, é a pertinência ética da proposta. Então, eu vou dar um exemplo. Uma das propostas que a gente selecionou foi a criação das primeiras estátuas de mulheres negras aqui em Belo Horizonte. Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, que estão ali em frente ao Parque Municipal. Essa ideia não veio da minha cabeça. Ela veio do movimento social que, através das consultas públicas, sugeriram. A gente abriu um edital para o UENG, Unimontes e escolas. Destinamos mais de R$5 milhões esse ano para a educação estadual. Foram cidades de lugares que eu nunca pisei, mas que escreveram uma boa argumentação de por que estavam construindo um projeto de transição energética, por que queriam placas solares, projetos para poder comprar livros pedagógicos para o enfrentamento ao racismo. Então, assim, tem uma proposta que combina com as lutas que a gente toca no parlamento e que são lutas por direitos humanos? Muito provavelmente essa proposta vai ser contemplada.
Deputado, eu falo que, assim, existem crianças que são motrizes. Eu acho que existem deputados motrizes também. Você não é uma que senta no gabinete, despacha ali no ar-condicionado, né? Faz visita, é o pé na lama, depois volta, faz uma audiência pública. De onde que vem esse gás todo, essa energia toda para fazer esse tanto de trabalho?
Da minha equipe e dos movimentos sociais que caminham comigo. Eu acho que é muito importante saber que o trabalho de uma parlamentar, ela nunca é um trabalho individual. A gente tem uma equipe de trabalho que constrói com muito amor cada uma das incidências que a gente constrói. A gente tem movimentos sociais que constroem junto com o mandato lutas sociais por moradia, por meio ambiente. Então, esse fôlego de fazer tantas coisas é saber não fazer sozinho.
Mas e essa necessidade de ir ir para o campo,
isso,
de ir para a rua.
Tem que estar com as pessoas. Ontem mesmo eu estava aqui nas ocupações da Isidora, no Vetor Norte, comunidades que eu acompanho desde 2014, quando estava tudo na barraca de lona. Acompanhar cada vitória, a chegada da água, a chegada da luz, mas também os desafios, o fato da população ainda não acessar serviços de saúde de forma digna, é uma coisa que a gente não consegue fazer com uma conversa de gabinete. A radicalidade da violação de direitos humanos precisa ser vista, mostrada, abordada, ouvida. E é isso que a gente faz com os nossos trabalhos, indo cada vez mais onde as pessoas estão para ouvi-las, uma vez que aqui é a Casa do Povo, a Assembleia é a Casa do Povo, mas também é um castelo. E para muita gente, vir até aqui precisa vir um convite, uma ponte, uma articulação.
Então, nessa das pautas que você defende, tem uma batalha que a senhora, que você comprou com muita força, que foi contra a mineração predatória, né? É uma das principais deputadas que falam disso, né? Qual que é a solução? Num estado que tem a mineração no nome, qual que é a solução para isso, deputada?
Olha, a história sempre se repetiu em Minas Gerais. O ciclo do ouro foi marcado pela exploração, roubo das nossas riquezas, pela pobreza, porque o ciclo do ouro não deixou riqueza para o Brasil, e pela violência da escravidão. Depois a gente migra para o ciclo do minério de ferro, que produziu dois dos maiores crimes socioambientais do mundo, crime de Mariana, de Brumadinho, e a tragédia que vivem as comunidades hoje que estão próximo de áreas de mineração e de barragem. A gente precisa conseguir construir uma nova era em Minas Gerais. Isso passa por justiça ambiental, justiça social, mas também justiça tributária e controle dos nossos minérios. O debate da soberania nacional está na ordem do dia. Uhum. E o debate das terras raras também está na ordem do dia. O mundo inteiro está de olho nas terras raras de Minas Gerais. Será que a gente vai abrir mais um ciclo de exploração, violência, ausência de soberania? Ou a gente pode, por exemplo, criar uma empresa pública para ver como essas terras raras serão exploradas, se serão exploradas, quando e a benefício de quem. Se a gente consegue fazer uma soberania nacional desse debate, a gente pode transformar Minas Gerais em um polo de tecnologia para o mundo, por exemplo. Só que a gente precisa colocar, como é que eu posso dizer, uma pedra na história que sempre se repetiu para construir uma história a partir de agora. E as eleições desse ano têm tudo a ver com esse debate.
Pois é, mas aí dentro do que a Assembleia pode fazer, o que, que seria uma forma de controlar isso? Fiscalizar mais, endurecer um pouco mais a parte tributária?
Nós estamos fazendo, sim, nós estamos fazendo um projeto, uma audiência pública sobre as terras raras no sul de Minas e chamando o governo federal a pensar medidas de soberania. Eu também propus aqui na casa um projeto de lei para ampliar a fiscalização municipal e estadual sobre os impostos e o CEFEM que são pagos pelas mineradoras. Hoje há muita sonegação fiscal por parte dessas empresas. E muitas vezes os municípios minerados ficam ali de pires na mão, sobrevivendo só com o CEFEM, ainda mal pago. A gente pode e deve controlar a quantidade de minério, a qualidade do minério e dos minerais que saem dos territórios, qual o CEFEM que está sendo feito, e ampliar a fiscalização sobre a exploração desses ativos, para que a sonegação fiscal leve, por exemplo, a perda do direito minerário. Entendi. Eu acho que essa é uma medida que o Estado pode fazer, ampliar essa fiscalização e pressionar os órgãos nacionais, a ANM, a fazer a revogação de direitos minerários. A gente conseguiu isso na Serra da Moeda. Lá eles estavam fazendo mineração ilegal, a gente denunciou, fez visita técnica, fez audiência pública, a ANM revogou a licença mineral da Gerdau.
Pois é, teve toda a batalha também da Serra do Curral. Como é que está essa questão? A senhora, você também foi uma das lideranças nessa frente?
Desde que eu era vereadora, eu acompanhei. Fiz parte de uma CPI da Serra do Curral e acompanhei aqui todas as denúncias sobre irregularidades que depois vieram à tona na Operação Rejeito, que mostrou que tinha uma triangulação de corrupção dentro do governo de Minas, empresários, que hoje foram presos, mas depois foram soltos pelo STF. Essa é uma coisa que continua, inclusive, em pauta. E a Serra do Curral, hoje, nós conseguimos impedir que novas mineradoras se instalem. Só que o processo agora é como que a gente consegue recuperar aquela área ambiental e transformá-la em um parque. Eu esperava que nesse mandato de deputada a gente tivesse conseguido avançar com isso. Mas muitas vezes as mudanças ainda são lentas. O que a gente conseguiu nesse mandato, a partir da nossa incidência na Comissão de Meio Ambiente, foi trabalhar para que a mineração na Serra do Curral fosse interrompida. E hoje ela está interrompida.
Pois é, eu ia te perguntar isso. Era mais fácil na Câmara? Você se sente... Tem mais iniciativas frustradas aqui na Assembleia? É mais difícil do âmbito estadual?
Não, muito pelo contrário. Eu acho que a Assembleia deu para a gente um espaço para fazer coisas incríveis. A gente conseguiu frear os pedágios da região metropolitana. Fizemos o Fórum Minas Sem Miséria e reconstruímos o Comitê de Monitoramento às Políticas de Combate à Fome e à Miséria. Conseguimos fazer cozinhas solidárias pelo Estado todo, uma estratégia de segurança alimentar. Estamos discutindo tarifa zero, tanto em Belo Horizonte como na região metropolitana, onde agora eu tenho um projeto de lei. Então, eu acho que a Assembleia permitiu uma amplitude de pautas e de incidências políticas que potencializou demais o nosso trabalho. Eu amei ser vereadora, amei ser deputada estadual, mas agora estou querendo experimentar Brasília.
Pois é, daqui a pouco a gente vai falar disso, daqui a pouco. Mas deixa eu te falar, vamos trazendo um pouquinho para a questão pessoal. Você também trouxe uma outra frente para a Assembleia, que foi a questão da defesa dos direitos LGBTQIA+. Que isso impactou na sua atuação política? Como é que foi isso trabalhado aqui na Assembleia?
Eu fiquei chocada quando eu tomei conta de que eu seria a primeira deputada orgulhosamente LGBT. O que não significa que não tiveram pessoas LGBTs antes na Assembleia.
Sim, claro.
Mas pessoas que eram LGBTs e não levantavam a bandeira e escondiam a sua condição.
Por quê?
Eu falei pelo preconceito, pela violência que a gente sofre. Eu, sendo uma deputada LGBT, sofri ameaça, sofri exposição da minha vida pessoal e várias outras coisas. Mas eu também fui recompensada por coisas muito bonitas. Jovens, meninas, mães que falavam assim: ah, eu achava que por ser uma pessoa LGBT, eu nunca poderia ser nada na vida. Mas hoje, vendo você e a sua potência, eu sei que a gente pode tudo. E eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre a gente se orgulhar de quem a gente é, se amar, se aceitar e, a partir disso, fazer uma luta por direitos. A gente conseguiu coisas importantes aqui na casa.
Eu ia te falar isso. Não foi só uma questão da representatividade.
Não, foi uma questão de audiências públicas, temas que nunca tinham sido antes debatidos aqui e avanços concretos em leis. Vou dar um exemplo. Foi minha a emenda que colocou a obrigatoriedade dos cartórios de isentarem a retificação de nome e gênero de pessoas que fazem o processo de transexualização. Também as cotas trans na UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, partiu da iniciativa de um projeto de lei meu, que depois foi conversado com a comunidade universitária e impulsionou essa aprovação na UENG. Hoje a UENG vai ter cotas trans. A gente aprovou recente na Comissão de Direitos Humanos um projeto para facilitar a fertilização pelo SUS de casais homoafetivos, em especial lesboafetivos, de mulheres que muitas vezes estão sujeitas à fertilização caseira para terem o direito sexual e reprodutivo de serem mães. Então, são medidas importantes que a gente vai propondo com o olhar de quem é LGBT e sabe que, estando aqui, faz a diferença.
Pois é, a gente falou mineração, meio ambiente,
transporte,
LGBT. São muitas frentes, e aí é aquela coisa, né? O prego que muito se destaca leva a martelada, né? Teve um episódio muito triste aqui do parlamento, que foi quando você e outras deputadas receberam ameaças, né? Coisas absurdas, tipo estupro coletivo, né? Foi um absurdo aquilo. Como é que isso impactou a sua atuação parlamentar?
Olha, foi muito duro
esse
momento.
Se é que impactou.
Impactou demais. Não só a minha atuação parlamentar, mas a minha vida.
Sim.
Eu falei aqui que eu adoro ir para um samba, ir para um pagode, adoro ir para uma cachoeira. E por meses eu tive que abrir mão de tudo que eu gosto. Eu abri mão da minha privacidade para garantir a minha segurança em um momento que a gente ainda não sabia se aquelas ameaças iriam ou não se efetivar. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa discutir hoje, que é o avanço do discurso Red Pill e a formação de organizações criminosas que atacam mulheres. Atacam mulheres que não aceitam serem submissas. Então, uma mulher na política, para o discurso Red Pill, é uma aberração, é algo que tem que ser enfrentado. E foram esses grupos que nos ameaçaram.
E por ser uma mulher LGBT, isso piora?
Ah, muito. Piora demais, porque ainda por cima você não está cumprindo o seu papel de servir sexualmente um homem. Então, é uma coisa muito grave, muito triste e que precisa ser debatida no Brasil. Nós estamos vivendo uma pandemia de feminicídio, um aumento estrondoso dos casos de feminicídio e a gente, para além de garantir punições e penas para as pessoas que cometem homicídio contra mulheres e violência contra as mulheres, a gente precisa atacar o discurso de ódio. Então, a criminalização da misoginia que está sendo discutida no Congresso Nacional é fundamental. E a gente precisa olhar para duas estruturas que precisam ser aliadas. Primeiro, a escola. É urgente o debate de gênero nas escolas para a gente formar subjetividades que estejam focadas na igualdade de gênero entre homens e mulheres, de respeito às pessoas LGBT, e etc. E as redes sociais. Acho que o marco da internet precisa hoje criar uma discussão sobre direitos humanos e acesso à informação. Porque, em especial, meninos, cada vez mais jovens, estão se formando em plataformas que difundem o discurso Red Pill. E a gente vai ter toda uma sociedade sofrendo violência por causa disso. Parlamentares que sofrem ameaças, parlamentares que são assassinadas e mulheres em geral que têm a sua vida destruída pela violência do discurso de ódio às mulheres.
Como é que foi o apoio do parlamento quando isso aconteceu? De seus colegas, deputados, como é que foi isso?
Foi muito bonito ver que o parlamento de fato se mobilizou e se indignou pelas violências que a gente estava sofrendo. Claro que alguns deputados, inicialmente, arriscaram ali falar que era mimimi, teve até quem atacasse o nosso direito de se proteger com escolta, né? A gente teve um episódio aqui na casa que gerou representações judiciais e ações administrativas internas também, mas eu acho que o parlamento deu um passo importante de não banalizar essas violências. Porque o problema da violência contra a mulher é quando ela é banalizada. E hoje, infelizmente, o discurso Red Pill está banalizado, a violência que as mulheres sofrem está banalizada. Eu costumo falar com as minhas amigas, quem conhece alguém que já sofreu violência física e já passou por uma situação de quase morte por ser mulher? Muitas falam, olha, eu já passei ou eu conheço alguém que já passou. Sabe, a gente está vivendo um momento histórico em que isso precisa ser a principal pauta do parlamento. E nos defender, a nossa prerrogativa parlamentar, é dizer que as mulheres têm sim direito de ocupar a política e de lutar contra a violência. E que vão ter homens aliados a nós nessa luta.
Um parlamento tão legal. O que você vai fazer em Brasília?
Nossa, é verdade.
Aí, ó, aqui tá
eu
tão bom.
Eu amo essas servidoras.
Tá tão bom aqui.
Você sabe que eu tenho um jingle que tem uma frase que fala: quanto maior o desafio, maior a luta. E eu gosto muito de buscar novos desafios. Eu fui convidada recentemente pelo presidente Lula para me filiar ao PT e ajudar a construir a defesa da democracia nacionalmente. Eu acho que o Parlamento de Minas é muito importante, mas hoje urge gente de luta no Congresso Nacional que lute pela nossa democracia, pela soberania nacional e que represente Minas Gerais nesse debate sobre mineração, terras raras e, sobretudo, mais mulheres. A gente não vai enfrentar a violência do feminicídio se a gente não conseguir incidir em leis nacionais que podem mudar a vida de todas nós. A maior parte dessa legislação é construída hoje no Congresso Nacional. Por isso que a gente está muito determinada a ir para esse novo espaço, para essa nova casa, mas eu nunca vou deixar de vir aqui. Encontrar as minhas amigas e participar das atividades.
Pão de queijo é horrível, você leva.
Pão de queijo em Brasília, não. Eu vou ter que levar daqui congeladinho para fazer lá.
Pois é, se eleita, tem alguma pauta que você já mira, que você fala, eu quero ir para Brasília para tratar disso?
Soberania nacional, Minas Gerais dos mineiros, a discussão das terras raras e a discussão sobre a tributação e o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais é muito importante. A gente avançou na discussão da dívida pública, mas a gente tem que discutir receita para o desenvolvimento do nosso Estado e um desenvolvimento sustentável, que pense a transição energética, que pense o meio ambiente, que pense os movimentos sociais. Isso vai ser muito importante. A pauta das mulheres, a pauta do transporte, eu quero quero ser o nome da tarifa zero nacional, junto com a Erundina, claro, porque ela já tem um projeto dela lá e ela é outra musa inspiradora, Luísa Erundina, deputada federal. E quero muito também ser um nome de defesa da democracia. Olha, a situação está muito grave. A gente vê aí que existe uma polarização no Brasil hoje e um risco concreto do bolsonarismo voltar ao poder. Se isso acontecer, esquece valorização do salário mínimo, esquece isenção do imposto de renda, esquece taxação dos super ricos, esquece Minha Casa Minha Vida, esquece tudo que a gente conquistou. Esquece também o fim da escala 6x1, tarifa zero, tudo que a gente podia conquistar. Esquece. A gente vai ver e se preparar para o pior, que é Bolsonaro fora da cadeia, a democracia destruída e o Brasil de joelhos para o Trump e suas guerras. Eu não quero permitir que isso aconteça. Por isso, esse ano, eu quero construir uma campanha que mobilize as pessoas a defender a democracia com a gente e reeleja o presidente Lula.
E qual que vai ser o seu cartão de visita para essa campanha?
Bom, cartão de visita?
Eu já vi que você adiantou um jingle aqui, já deu um spoilerzinho.
Uai, eu acho que a gente precisa resgatar o brilho do povo mineiro. Eu acho que a gente precisa construir brilho onde a gente está.
E esse carnaval
brilho vem do carnaval, vem da nossa cultura, vem da alegria, vem da gente lembrar quem a gente é, sabe? Que somos mulheres, jovens, LGBTs, e que no Brasil a maioria social, que muitas vezes é minoria na política, pode sim ditar os rumos do Brasil. Pode fazer com que esse país brilhe no cenário internacional e seja um nome pela paz. Porque o Brasil hoje cumpre esse lugar de estar sempre reivindicando a paz em um mundo de guerras. A gente pode ter um desenvolvimento da nossa economia que traga frutos para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia. A gente é o país da Amazônia e que pode fazer uma discussão sobre transição energética. Eu acho que tudo isso é preciso ser lembrado todos os dias. Porque a onda de bolsonarismo e ódio muitas vezes faz a gente esquecer quem a gente é. E a gente é a maioria.
Já que a gente entrou nessa seara política e já falando, né, de eleições e tal, você é doutora, né? Esqueci de te chamar de doutora, Bela.
Não, vai ver com esse negócio de senhora, excelência, doutora. Mas sim, tenho doutorado.
Sim, doutora. E você analisou a crise da esquerda brasileira. Olhando para a esquerda agora, qual que é a sua avaliação?
Eu acho que a esquerda brasileira conseguiu, graças a todo o movimento de recuperação da democracia e da liderança do presidente Lula, evitar um processo de destruição das nossas instituições, que foi começado com o golpe contra a presidenta Dilma e que foi acentuado a partir do governo Bolsonaro. Essa esquerda em crise é uma esquerda que muitas vezes deixou de fazer luta social, política e cultural, nas periferias, nas igrejas, no ambiente de trabalho. A gente levou um susto de ver a nossa democracia quase destruída e começou a se reorganizar. Essa reorganização, eu acho que passa também por uma renovação das lideranças políticas. A gente não pode ter só filho de alguém ocupando lugares na política.
E você tem um papel nisso?
É óbvio. Como mulher LGBT, que veio dos movimentos sociais, a gente quer estar lá representando essa maioria que muitas vezes é secundarizada na discussão de política pública.
Tá certo. Essa é a Bela Gonçalves. Muito obrigada, Bela, por ter vindo. Foi um prazer.
Amei esse programa.
Obrigada. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, hein? A direção deste episódio é de Érica Araújo, a produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marim e edição de Vitor Caldas. Até a próxima.